Bem-vindos ao grande show, está começando o Discast, o podcast do Cheeseheads Brasil, que essa semana recebe, então, um episódio extra, edição número 117. A informação mais atualizada do Packers, da NFL, opinião de qualidade, tudo isso sempre em um só lugar aqui, esteja com a gente, para estar por dentro de tudo que acontece em Green Bay. Arroba Cheeseheads BR, Facebook, Instagram e no Twitter. Não esqueça de se inscrever lá no youtube.com/cheeseheadsbrasil, né, onde a gente posta muitos vídeos legais ali sobre o Packers. E também acesse cheeseheads.com.br, matérias diárias sobre o Green Bay Packers de modo geral. Então agora nós temos aqui esse Cheesecast extra para falar de uma situação que está acontecendo nessa semana, as declarações do Aaron Rodgers e as nossas impressões. Comigo aqui, João Carlos Lombardi e Vinícius Bittencourt. E aí, gente, tudo certo?
E aí, cabezudo, João, beleza? Ouvintes, vamos lá para o nosso programa extra da semana aí, falar mais um pouco de Packers, falar desse assunto que está dando pano para manga mais uma vez e ganhar mais um capítulo agora para a gente conversar, debater aí. Então, bora.
Bora lá. E aí, João? O que tu espera nesse episódio?
E aí, cabezudo, Vini, a todos os ouvintes. É isso, né? Acho que a gente, sendo uma página que se compromete a trazer tudo que acontece, a gente não tem jeito, temos que falar sobre isso. E, afinal de contas, é algo que tá acontecendo e muito do que vai acontecer na nossa temporada e nos próximos anos, acho que vai depender muito da conclusão que acontecer nas próximas semanas, Então, a gente tem que falar, não tem jeito. Bora que bora.
Vamos lá, então. Vamos falar nesse Cheesecast extra sobre as declarações do Aaron Rodgers. Bora lá trocar essa fita e vamos debater. Queijas e queijos, Aaron Rodgers então participou do Sports Center nesta segunda-feira, no dia 24 de maio de 2021, que marcou a despedida do Kenny Mine e quebrou de fato esse silêncio aí sobre a situação com o Green Bay Packers. Então, o Aaron Rodgers que vinha mantendo aí nenhuma declaração, não falava nada, acabou com esse silêncio, querendo ou não, falou com o Kenny Mayer no Sports Center. É importante a gente começar já falando aqui que ele declarou, né, de início, assim, a gente já pode pegar essa declaração do Aaron Rodgers, que ele falou o seguinte, aspas aqui pro Rodgers, tá? Olha, nunca foi sobre a escolha de Jordan Love. Ele é um ótimo garoto. Eu amo os treinadores, amo os meus colegas de equipe, amo os fãs. Isso tudo é sobre caráter. É sobre cultura, é sobre fazer as coisas do jeito certo. Aspas aqui para o Aaron Rodgers. O que, que vocês... É uma declaração forte, né? É uma declaração forte, falando sobre que toda essa situação é sobre caráter, é sobre cultura, é sobre fazer as coisas do jeito certo. O que vocês tiveram de impressão, assim, dessa declaração do Aaron Rodgers?
Vou começar aqui então, só abrindo aqui o debate. Acho que assim, eu acho que essa parte que ele fala ali é sobre fazer as coisas do jeito certo, que eu olho bastante, porque eu acho que ele, como ele falou, não é sobre a escolha do Jordan Love. Eu acho que o fato de não terem comunicado ele ou ter tido uma má comunicação, né, que foi o que o próprio Brian Gutekunst falou depois, Então ele fala, olha, na minha visão, ele fala assim: o grande problema não é a pique, né? Mas essa é não terem me comunicado da forma correta. Então, fazer as coisas do jeito certo. E não é só sobre isso, né? É sobre toda a decisão, as decisões que é tomada há muito tempo. A gente pode separar alguma delas ao longo do debate aí, saída do Jordy Nelson é um exemplo, mas não tratar o Aaron Rodgers tem que ser tratado de uma maneira especial, porque ele é um jogador que é um dos mais importantes da história da franquia, e isso não acontece dentro dos Packers, e eu acho que por parte do nosso general manager, por parte do Mark Murphy, ou seja, por parte de todo o front office, e claro que o Aaron Rodgers quer o máximo de mostrar o máximo de respeito à organização, porque ele por toda a história que ele tem, então ele quer sempre reforçar isso, mas como ele coloca, é sobre fazer as coisas do jeito certo, é sobre cultura, e essa cultura, e uma cultura não se estabelece com uma escolha, como a do Jordan Love, se estabelece com o tempo. Então, acho que isso reforça ainda mais que é algo que já vem há um bom tempo sendo desenvolvido até chegar nesse ponto, que é o que a gente está vendo agora, que é o que coloca essa dúvida sobre a permanência do Aaron Rodgers nos Packers. Então, eu acho que, como a gente pode pegar um exemplo, o próprio quanto que aconteceu com os Vikings ali, o Kirk Cousins é um QB que, perto do que o Aaron Rodgers representa para o Packers, não é nada. E eles mesmo comunicaram que eles selecionariam o QB lá no draft, na terceira rodada, né? Então, é isso aí, cara. Você tem que tratar, não só tratar diferente um cara como esse, tratar com o máximo de respeito por tudo que ele fez, por toda a história que ele tem na franquia, mas é ter um mínimo tipo de senso, mínimo tipo de comunicação. Acho que as outras coisas a gente também pode debater aí, as outras decisões que foram tomadas ao longo do tempo, mas pegar essa mais recente, acho que já é um exemplo de que não foi feito da maneira certa, como o Rodgers coloca aí.
Até para puxar esse gancho também, o Alex Smith, ele deu uma entrevista nessa semana, tá? Pro The Herd, lá do Colin Cowherd. E o Colin, assim, que é um cara muito crítico, assim, às vezes ele, eu acho que até passa um pouco do ponto, mas é muito conhecido, assim, do programa The Herd, né? Lá do Colin Cowherd. E o que acontece? O Alex Smith falou justamente isso. Ele falou justamente sobre essa questão da comunicação, que durante a escolha do Patrick Mahomes, o Kansas City Chiefs se preocupou em todo momento a comunicar isso ao Alex Smith de uma forma assim: olha, nós queremos pegar um outro quarterback, é o nosso planejamento, não, não, nós não estamos pedindo a sua permissão, nós estamos te comunicando porque tu é o QB titular do time. E é uma coisa que a franquia quer fazer. E até o próprio Alex Smith disse que o processo de escolha do Jordan Love, não sobre o Jordan Love, mas o processo de escolha do Jordan Love é uma coisa inaceitável, indesculpável por parte do Packers em relação ao Aaron Rodgers.
Então, foi muito bom ter citado esse pronunciamento do Alex Smith. Inclusive, vou pegar um gancho também do que o Vini falou sobre que, assim, existe uma grande diferença. Eu vi muita gente discutindo isso, do seu general manager ir numa entrevista e falar: ah, não, a gente vai com certeza pegar um quarterback se sobrar pra gente, tipo, na mídia, falando quarterback de nível, né? Isso aí pode ser muito, tipo, ok, se sobrar o Joe Burrow na 20 em alguma coisa, a gente pega. Não, é diferente você falar isso pra mídia, numa coletiva, claramente dando respostas que geralmente são protocolares. É ruim você falar como um time, você sendo gerando uma energia num draft que pode trocar escolhas com seus concorrentes. Você falar: não, o quarterback tá fora. Você nunca vai falar isso pra nenhum jogador. Você nunca vai ver nenhum general manager excluir alguma posição de um draft assim que não seja Kicker e Panther alto. Você nunca já ouviu algum general manager falar isso? É diferente você fazer
É
isso
difícil mesmo.
do que você sentar e conversar, né? E inclusive o que o Alex Smith, o outro foco dessa declaração dele é que, assim, quando o Mahomes foi escolhido, era o Alex Smith, não era o MVP da temporada. Ele tava jogando bem. Não foi a melhor temporada dele, essa última, mas ele tava jogando bem. Era um time que tinha chegado no wild card, perdido pro Tennessee Titans, que não era um time muito bom. Então, assim, é diferente do que um time que tá lá na porta do Super Bowl, que foi o que aconteceu em 2019 com o Green Bay, né? Ele citou isso, ele falou, cara, você tá ali na porta, falta só um pouquinho, e você não se comunica, tem um trabalho todo esquisito de comunicação, é, como se parece que tivesse que, ok, a gente precisa pensar mais no, daqui a 4 anos do que no ano seguinte, e ele citou isso, né, e se o Kansas teve essa preocupação, o Kansas de wild card teve essa preocupação de falar com o Alex Smith, que desculpa, sempre foi um QB mediano, assim, ele teve os melhores anos nessa época mesmo. É, cara, o MVP da liga, você tem que. Você, não tem jeito, né? Já é uma liga que é feita dos quarterbacks, sempre foi assim. Mas aí vem a questão, né? O segundo ponto dessa declaração do Roger sobre caráter, cultura, é que essa questão do Green Bay tratar os jogadores, eu sempre falo isso, né? Estilo Moneyball, que é aquele filme lá do Brad Pitt. Mas aquilo, aquele filme é dos anos 90, de uma franquia completamente irrelevante no beisebol que não ganhava um jogo. Isso não é assim que as coisas funcionam hoje em dia. E eu acho que isso é duro, sabe? É aquela coisa, você tem que trabalhar em equipe. Eu sei, uma boa metáfora, né? O general que tá lá no QG, que bola o plano e não fala pro capitão que tá no campo. Vai dar merda. Inclusive, os exemplos da vida real que aconteceu. Isso deu merda. Tem muitos na história. Então, assim, eu entendo o que ele quer dizer. E aí a gente já vai falar para as próximas declarações dele, que acho que vai ligar tudo isso. Mas a questão de comunicação, e eu vou terminar com o Andrew Brandt, que foi já vice-diretor do Packers, ele escreveu quase um mês atrás, ele falando, o Packers tem uma ótima equipe técnica, são bons scouts, sabem fazer contrato, não sei o quê, mas são péssimos com pessoas, e sempre foi assim, desde os anos 90, eu concordo, e ele é um cara que viveu aquilo lá 10 anos, então ele era o vice-diretor, vice-presidente do Packers, então ele sabe o que ele tá falando.
É, vamos seguir. O Vini deu uma caidinha, mas daqui a pouco a gente vê se ele reconecta aqui.
Beleza.
O Aaron Rodgers ainda disse aqui, né, João? Aspas aqui pro Rodgers. Acho que às vezes as pessoas esquecem o que realmente faz uma organização. A história é importante, o legado de tantas pessoas que vieram antes de você. Mas as pessoas, isso é o mais importante. Pessoas fazem uma organização. Fazem o negócio funcionar. E às vezes, isso tudo é esquecido. Que a gente até comentou na nossa última live, né? Ele cita muito essa questão da. Ele cita muitas vezes a palavra pessoa, né? Isso aqui. A quem ele está se referindo? Quem são essas pessoas? A gente fica refletindo que, com certeza, nesse sentido, são os jogadores, são seus companheiros de equipe, treinadores, né?
Sim, inclusive, quando ele fala isso, aí o Kenny Mayne dá uma interrompidinha, né, fala, comenta alguma coisa, e depois ele fala, o Packers é assim, é lembrado assim sempre, aí ele começa a citar o Curly Lambeau, que foi fundador, mas era jogador, o Vince Lombardi, um treinador, Bart Starr, um jogador, o ministro da defesa, o Red White, né, um jogador, Favre, que ele chama, né? Que é um jeito carinhoso de chamar Favre, um jogador. Então, pra mim, fica muito claro que as pessoas. É que é aquela coisa, as pessoas são jogadores. E assim, aí eu posso dar uma opinião pessoal minha, posso. Porque, assim, eu concordo 100%. Eu sempre falo, o que faz uma franquia de esporte? De qualquer esporte, mas especialmente de futebol americano, especialmente a NFL. São duas coisas. A torcida, é óbvio, porque senão o time, né, aconteceu, você vê o que aconteceu lá com o Rams, que saiu do St. Louis, ninguém no estádio, o dono muda, é normal. Então, a torcida é a base de fãs e os jogadores, cara. Os nomes que estão no Lambeau Field gravados são todos de atletas. Não tem nenhum general manager, não tem nenhum presidente, não tem nenhum vice-presidente. São todos de atletas. E eu ouvi muito, eu fiquei muito reparando nessas discussões, tanto lá fora quanto aqui, que a história parecia ser, tipo assim, Rodgers contra Packers. Mas não é. É Rodgers contra o front office. Desde quando o front office é o Packers? Eles são pagos para exercerem funções que representam diferentes partes dessa franquia, mas nunca foi. E eu acho que essa confusão, do jeito que o Packers é desde os anos 90, aí, disse essa, não, o general manager manda, monta o time, os jogadores só jogam, e é isso. Eu acho que isso aí é um caminho diferente, não é assim que você tem que tratar mais. Isso funcionava naquela época, que o Packers não ganhava nada, e um desses grandes movimentações funcionou, que acharam o Brett Favre e o time voltou a ganhar. Mas não é mais assim. O Packers voltou a ser relevante, teve dois. E aí a gente volta tudo sobre caráter. O Rodgers fala de vitória um tempo ou outro, ele, tipo assim, a gente volta naquele ponto, né? esse modo Packers de ser teve dois dos maiores da história, quarterbacks durante 30 anos e tem dois Super Bowls só.
Exatamente.
Então faz você
exatamente.
Pensar, tipo, não tá na hora de mudar um pouquinho como
é
que funciona?
A sistemática, né, o ecossistema do Green Bay Packers, não os jogadores, porque não é isso não é normal, cara. Isso não é normal. O Peyton Manning, depois de sair de uma cirurgia no pescoço, já bem mais velho e já com mais histórico de lesões que o Aaron Rodgers.
Numa decadência maior, né?
Numa decadência
jogando
maior.
Muito pior.
Sendo ainda um grande quarterback, um cara, sim, enfim, né? Ainda sendo um grande quarterback, inclusive no Broncos ele bateu recordes quase inquebráveis ainda até hoje.
54 TDs.
54 TDs lançados, enfim. Mas assim, Peyton Manning foi pro Denver Broncos e pouco tempo ganhou um Super Bowl, entendeu?
Uhum.
Por que isso acontece, sabe? Por que isso aconteceu lá no Denver? Por que outras franquias conseguem ter esse tipo de coisa? Esse modus operandi, entendeu?
Sim.
Esse modus operandi. Cara, o próprio Tom Brady com o Bill Belichick, não literalmente, mas no modo de tratar, cara, o ambiente sempre foi muito mais competitivo, muito mais fora da zona de conforto para os jogadores também, e para os coordenadores, para os treinadores, é tudo à base do resultado. O Packers parece que parece assim, repartição pública, sabe? Tu faz lá, tu consegue um emprego e sabe que vai estar empregado por 20 anos, entendeu? E aí não tem problema. É uma coisa meio cultural, como o Rodgers falou, assim. O Packers tem uma cultura ruim, uma cultura que não é vencedora, uma cultura que se preocupa muito com demais, assim, não que não deva, mas se preocupa demais com amanhã e pouco com agora. A gente sempre diz, né? Sempre uhum. falou, o Packers é o time do amanhã, o Packers draftou jogadores, daqui a 3 anos o Packers vai ser competitivo, daqui a 3 anos acontece um desmanche.
Desde que eu comecei a torcer, né? Que faz bastante tempo, é assim, cara, as pessoas falavam isso, eu lembro, tipo...
É sempre o time do amanhã, sabe? Então, é esse tipo de cultura, assim, que o Rodgers fala. E a gente vê aí franquias que são extremamente vencedoras e que tem outro tipo de mentalidade, então assim, que nem tu falou agora, João, dois quarterbacks Hall da Fama, dois Super Bowls em, sei lá, em 30 anos, isso não pode ser uma coisa normal, sabe? Isso não pode ser simplesmente, a liga é muito competitiva. Não, 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 não pode ser só isso, sabe?
E não são, tipo, não são só dois, assim, Hall da Fama, sei lá, Philip Rivers, que acho que
exato.
Vai entrar. Não, são, exato. Assim, do top 5, você fala que os dois estão no top 5, não é nenhum, não é errado.
Cara, talvez assim, ó, tecnicamente falando,
o melhor,
tecnicamente
mim,
falando,
o melhor.
Cara, talvez os dois estejam entre o top 5 da história da NFL, sim, dos melhores QBs em questão de performance, assim, sabe? Talvez o Brett Favre não, assim, mas o Aaron Rodgers com certeza é o melhor.
O Brett Favre,
é o melhor.
Acho que tecnicamente não, mas assim, a questão da liderança dele, o braço.
Ah, não,
né?
Aí sim. Mas se pensar só essa parte técnica, assim, cara, pelo menos tá no top. Tem dois quarterbacks no top 10, assim, sabe? Então.
Sim,
é muito esquisito. Quando o Vini voltou aqui agora também para comentar já sobre o restinho aqui do podcast, e ele ainda fala, né, Vini? O Rodgers aqui, que tudo está na mesa agora. Sabe o que eu tenho essa impressão? Quando o Rodgers fala tudo está na mesa, eu tenho a impressão que ele é difícil, a gente não sabe, tudo é achismo. Então, de novo, é só uma impressão minha, tá? Só isso. Mas a impressão, né, o meu achismo aqui, é que essa questão dele falar tudo está na mesa, eu não acredito que seja dinheiro, sabe? Eu acho que o Rodgers só... Ele quer ter a certeza que ele vai jogar 4 anos em Green Bay, sabe?
Uhum.
Ele vai ter mais voz dentro da franquia. Então, assim, esse tudo está na mesa, eu acho, tipo assim, ó, tudo que eu gostaria está na mesa. Não é sobre dinheiro. É sobre o que eu gostaria, sabe?
Uhum. Eu concordo com você, eu acho que vai além de questão financeira, como você disse, mas a questão mesmo é cultural, né? algo, tudo está na mesa agora, é ele falar ali, conversar com o front office, no sentido assim, ó, agora as coisas não têm que ser diferentes, vai ter que ter uma mudança de cultura aqui no sentido de como as coisas, como as decisões são tomadas, da maneira como elas são conduzidas. Eu acho que tudo isso, isso que fala, tudo isso está sobre a mesa agora. Eu acho que vai além, como você falou, de dinheiro, claro que há garantias, mas mesmo se for ali um último ano que o Aaron Rodgers quer ficar em Green Bay para tentar o último ano dele de tentar ir ao Super Bowl com os Packers, é algo que vai ter que ser, as decisões vão ter que ser tomadas de maneira diferente, vão ter que ser conduzidas diferente, a gente não pode mais, não podem mais ficar com esses mesmos erros, e eu acho que isso é um meio que um ultimato aí do Aaron Rodgers com os Packers. Eu acho que, como você falou, vai além da questão de dinheiro, é algo mais realmente de algo para ser mudado de cultura. Isso não é tomado apenas com uma decisão, por exemplo, trocar pelo um jogador, ou trocar algum outro tipo de renovação, qualquer coisa do tipo. Acho que é algo de alguma série de decisões que indicam ao Rodgers que o Packers está pensando nele acima de tudo, pensando em manter um QB MVP, manter esse QB MVP satisfeito, e não só manter ele satisfeito, mas tomar as coisas, fazer as coisas da maneira correta, da maneira certa, que o Packers não fez, como no caso dessa escolha do Jordan Love, que a gente já comentou aí.
Inclusive eu queria, lembrando um pouco do que a gente já comentou, né, sobre o jeito que o Packers tem nos últimos 20 anos, 30 anos, no caso, de tratar os jogadores, de como a franquia não é uma franquia como a liga é hoje, em que os jogadores estão muito envolvidos. Você falou do Peyton Manning lá em Denver. Aí o Peyton Manning, ele tinha bastante voz lá, eu lembro disso, os torcedores do Denver vão poder confirmar. O Von Miller tinha bastante voz também na defesa, que foi a defesa que levou o Denver ao título. Então isso tem que mudar, e aí é uma, né, que eu falo, é tudo achismo, né? Assim, a situação pode, na realidade, estar impossível do Rodgers voltar, ou na realidade ele pode só continuar as férias, e 2 de junho ele vai chegar lá em Green Bay e vai treinar, e pronto. Mas a gente não sabe, mas pelo que eu conheço, a gente sabe que o Rodgers é uma pessoa que guarda mágoas, e assim, na gestão, na era Rodgers como QB, muita coisa aconteceu. Eu vou dar alguns exemplos para lembrar desses tipos de coisa, de má comunicação, de fazer coisa de um jeito que é meio esquisito. O próprio ano, o Rodgers ficou 3 anos no banco do Brett Favre, o Brett Favre jogando muito mal, o Packers resolveu trocar ele pro Jets, e depois ele foi pro Vikings. Eu não sei se né, mas no ano que o Rodgers virou titular, em 2008, a escolha de segunda rodada no draft do Packers foi um QB. Foi o Brian Brown.
Exato. Meu, eu tava refletindo sobre isso ontem.
Então você fica 3 anos no banco. Você é considerado o melhor da sua classe. Você fica 3 anos no banco. Por mais que muita gente, se você olhar os reports, sim, tem muita crítica, mas a maioria considerava ele o melhor da classe, porque era uma classe ruim. Era ele e o Alex Smith só de primeira rodada, que o pessoal falava. Tinha um lá também que estava na segunda, que nunca jogou também, que eu esqueci o nome. Mas assim, era os 3, vai. Então era uma classe ruim. Mas ele era considerado o melhor. Então você é o melhor, você fica 3 anos no banco de um cara que nesses 3 anos jogou mal. Aí, enfim, o Fábio já falou que nunca quis ajudar o Rodgers quando estava treinando. Eu não sei se você aprende 100% vendo só uma pessoa treinar do seu lado. Não sei, você pode até considerar que você perdeu alguns anos do Rodgers aí. Talvez sim, talvez não, tanto faz. A questão é que você fica 3 anos no banco de um cara, no ano que você assume, depois desse cara ser trocado com uma puta novela bem pior que essa na época, porque o Favre foi muito
bem mais dramático.
O Favre, nossa senhora, decisão, não sei o quê, não sei o quê. E ele falava mesmo. Então, assim, você drafta um QB. E aí passa um tempo. Aí passa um tempo lá, vamos lá, adiantar no tempo, o George Nelson, os Packers não quer renovar nem por um ano, ele pagou, foi barato pro Raiders, ele jogou bem no Raiders na medida do possível. Pronto, dispensou. O quarterback, treinador do treinador quarterback do Packers, o Packers manda embora sem falar com o Rodgers, que ele falou isso. Hoje ele é o coordenador ofensivo do Browns. É um ótimo cara, era amigo do Rodgers, trabalhava muito bem com ele. Então, assim,
foi. E muito competente. E não, primeiro, ele, primeira, a primeira questão, muito competente.
Olha o que ele fez com o ataque do Browns ano passado. Era ele que chamava jogadas, não era o outro cara. O que, inclusive, é um ótimo treinador, que eu esqueci o nome agora. Sinto muito. Isso. Então, assim, é um conjunto de coisas que foi acontecendo que eu acho difícil ter. Não, agora, por mais que eu tenha essas decisões, tá tudo ok. Por isso que eu acho que o Rodgers tá tá nessa, porque como é que você vai consertar? O Vini falou, que nem o Julio Jones, troca o Julio Jones, tá tudo certo. Eu não acho que trocar pelo Julio Jones vai ajudar tudo isso aí. Tipo, então, assim, a questão é, até que ponto ele tá... Quanto ele tá cobrando pra ceder, engolir todos esses problemas que ele teve? E, na minha impressão, fala de cultura, caráter é pesado. Na minha opinião, eu tô mais tentado que ele não volta. De verdade, assim.
Ah, essa entrevista me deixou um pouquinho mais pessimista em relação ao que eu já estava.
É, se ele não fala de cultura, caráter, tipo, é problema, porque a franquia pensa de jeito antigo, entre aspas, ia ser até mais forte falando, só que ia ser palavras que doem menos, entendeu? Não sei se
é exato. Exato. Então, assim... Né?
É que aquela coisa também, né? É uma cultura que já vem há muito tempo. Será que de um ano para outro isso vai mudar? O Rodgers pode pensar nisso também, né? Será que... Claro que ele não vai ter uma grande oportunidade de ganhar mais um título, acho que como tem no Packers, talvez no Broncos, né? Não sei, difícil. Mas essa mudança que ele quer, como ele comentou aí, tudo sobre a mesa, que a gente acredita que é isso, nós três concordamos, é uma cultura que não vem do Brian Gunnikas, né? Vem há bastante tempo. Mark Murphy tá desde 2007 no Packers, então...
Vem dessa árvore aí, né? Foi
O
Ron Wolf, aí o Ted Thompson e o Brian Gutekunst. Sempre foi os caras bem próximos aí, que tem esse pensamento. Mas aí vem a questão, 4 anos garantidos, dá tempo do Rodgers desfrutar um pouco dessa mudança, se acontecer.
Concordo.
Mas é uma mudança grande, eu acho. Por isso que eu tô meio pessimista.
Sim, eu também acho, cara. Eu acho que, não sei, eu não vejo assim um futuro grande do Aaron Rodgers em Green Bay, assim. Talvez, eu também tô achando que a grande chance dele ser trocado, mas ficar ali 4 anos no Packers, assim, eu tô bem pessimista também sobre isso. Acho que no máximo vai tentar uma última tentativa aí e daí cada um segue seu caminho.
É, cara. É complicado pensar. E essa aí que o João falou, né? O Aaron Rodgers recém tinha assumido a posição e o Packers foi o quê? Foi no segundo ano dele como titular, eu acho. Foi no primeiro ano dele como titular, o Packers já pega e escolhe um quarterback na segunda rodada, assim.
Não, foi ridículo. E
uma coisa muito... São coisas muito bizarras, assim.
Sim,
cara.
Foi ridículo. E, assim, é o que eu falei, ele ficou 3 anos e se você pega o time... O Brett Favre jogou muito mal em 2007, jogou, mas o time não era muito bom.
Exato.
Então, assim,
exato.
Depois foi melhorando. Aí a gente draftou o Greg Jennings depois disso, o George Nelson, o Josh Seaton. Foi melhorando, as coisas foram se entrando no lugar. Só que, assim, não fez o menos. O cara acabou de assumir, o time já veio mal, é um cara que tem futuro e você pega... What?
Não, mas assim, ó, e outra coisa, e pra ver como o problema nunca foi essa questão de escolher um QB, de escolher, sabe? Porque, entendeu?
Tanto
nunca
que foi o Rodgers, cara, tanto que naquela fala do Rodgers que ele comenta tantas, fala pessoas, ele tá querendo se referir, ó, pessoas comandam uma organização, pessoas cometem erros, pessoas que fazem os negócios, que assinam, que fazem os contratos, então todos eles erram, cara, tipo, ele tenta, por isso que ele sinta tanta pessoas, eu acho que ele quer dizer isso, assim, na minha visão.
Ah,
olha,
sim.
Ele demonstra um grande respeito pela organização, mas não pode esquecer que acima de tudo, quem faz as coisas acontecerem as pessoas. Essas pessoas erram, como no caso
exato.
Que aconteceu. Exato.
Não, e sabe exatamente. Qual é o pior? Que agora eu lembrei. O Packers foi duas... Não sei se vocês lembram. O Packers em 2007 chegou na final de conferência. E o Favre entregou o jogo, enfim. Então, assim, o time era meio ruim. Que tinha, tipo, o Woodson carregava nas costas e tudo mais. Mas o time era meio ruim e a gente chegou na final de conferência pra depois o Rodgers assumir e você gastar uma segunda rodada com outro QB em vez de gastar com alguma coisa que faltou. Então, assim, foi meio que a segunda vez que ele passou por isso. De forma maneiras diferentes, sabe?
Então, exato. Por isso que a gente fala que é uma cultura que vem de bastante tempo e é uma coisa que não... O Rodgers já tá, como ele passou por isso, ele não... Não é a pique do Jordan Love em si que vai... Que deixou, criou essa situação, mas todo o processo, todo o processo que o Packers faz isso, né? Que é bem questionável.
Sim.
Então, assim, pra gente finalizar, qual é a porcentagem assim, de vocês? Qual é a margem que vocês dão assim, de Volta e não volta, qual seria a divisão de vocês?
Eu diria que é uns, não sei, cara, acho que uns 60% não volta e 40% volta, sendo aí, colocaria mais ou menos assim.
Uhum. E tu, João?
Ah, eu vou no 70-30. É, e bom lembrar também que, assim, o Packers vai perder muito dinheiro se eu trocar ele antes do comecinho de junho. Então,
sim, não. Vai ser agora.
Nos próximos 5 dias, assim, a gente não vai acontecer nada. Por isso que eu falei, 2 de junho, 3 de junho, a gente já vai começar a ter uma visão um pouco mais clara do que realmente vai acontecer.
Mas exatamente.
Eu diria um 70, eu tô no 70-30.
Cara, eu não, de alguma, não sei da onde, tá? Vocês não, enfim, não sei da onde tá vindo isso. Mas de uma forma muito honesta e verdadeira e sincera, eu vou colocar um 60-40 para ele ficar. 60 ele fica, 40 ele sai.
Mas tá mais otimista, então, aí
é assim, eu tô um pouco mais otimista, assim. Eu acho que, assim, é um drama que pode ser resolvido. Eu não confio no Brian Gutekunst, mas eu confio no Aaron Rodgers. Eu acho que ele pode vir a querer facilitar um pouco as coisas no final das contas. E eu acho que a voz dele pode fazer alguma diferença nesse sentido de agora o Guti está realmente tendo uma visão e tendo uma perspectiva do que seria um time sem o Aaron Rodgers, sabe? É um time que não vai conseguir competir por Super Bowl pelos próximos 2 anos, pelo menos, eu acho. Então, assim, talvez o Guti não queira perder essa oportunidade e vai tentar ceder. Eu tô tentando, assim, ver pelo lado mais otimista possível, por mais que seja improvável.
É,
Eu
camisa.
não acho que. Eu não acho que é provável. Eu tô só fazendo uma perspectiva mais otimista, assim.
Sim.
Então eu botaria. Então, só pra ficar na mesma ordem de vocês, 40% ele sai, 60% ele volta.
Mas aí a gente, eu penso assim, né? Você falou, beleza. Os próximos 2 anos, você foi otimista nessa sua. Porque nos próximos 2 anos, ao tempo de um outro quarterback se fixar, tudo bem, mas aí o contrato do Adrian Amos acaba, dos Adairs acaba, você precisa renovar com o
Exatamente.
Tony, o Adams vai embora.
Eu
Então,
acho que
assim, o James Jones sai, porque 2 anos é o contrato dele, de verdade, né? Por causa, você vê o cap hit. Então, assim,
é
dois
John.
anos, você vai ter que remontar todo mundo que faz a diferença no seu time, tirando o QB, você vai sair, ter
É
saído.
isso que eu tô
É,
pensando.
eu
Eu não
acho
tô
que o que
pensando
pode
só na renovação
acontecer.
do Love.
Eu acho que um acordo que pode ocorrer é assim: Roger joga mais um ano em Green Bay, e isso diz respeito a muita coisa, porque assim, se o, tenta mais uma vez aí o Super Bowl, enfim, se não der, não é só Aaron Rodgers que eu acho que daí talvez
Aí,
busquem alguma
é.
troca, mas aí pode ser um começo de uma reconstrução do Packers, cara, porque é um Devante Adams que não tem contrato aí ainda firmado, é um Za'Darius Smith também que tá com uma situação indefinida, Amos, enfim, então pode ser o início de uma reconstrução do Packers, assim, o Packers. Faz um acordo aí para fica mais um ano com o Aaron Rodgers, depois troca o jogador, e daí isso pode indicar um começo de uma reconstrução, visto que o Jordan Love não está pronto para assumir a franquia ainda, né? Então, jogadores como o Davante
Cara,
Adams, né, vão buscar um outro time numa idade que está no auge da carreira dele, né? Então é normal.
sendo mais otimista possível, eu acho que no mínimo, assim, ó, otimista de um jeito que nem eu tô, mais otimista do que eu acho que no mínimo uns 2 anos garantidos o Rodgers vai querer, pelo menos, entendeu? Então.
Exato, porque assim, só pra pensar por esse lado da reconstrução, a gente pensa assim: o Packers tem a grande chance de chegar ao Super Bowl com o Aaron Rodgers, aí com esse time com o elenco que tá hoje. No ano que vem, mesmo com um elenco parecido com o Jordan Love, se o Packers não conseguir esse ano com o Aaron Rodgers, vai conseguir com o Jordan Love no ano que vem. Então, talvez o mais sensato daí seria realmente começar um processo de reconstrução ali, ver quem que dá para manter esses jogadores ainda mais jovens que estão no contrato de calouro, enfim. E ver o que o Jordan Love oferece, mas se não conseguir, talvez seja essa última dança do Aaron Rodgers esse ano, daí assumir que não deu e com o Jordan Love começar uma nova era realmente com talvez novos jogadores, né?
Sim, aí o rebuild mesmo, né?
É, mas assim, ó, eu não, agora só para deixar registrado aqui no podcast, eu não acho que esse ano seria a última dança, porque eu acho que se o Rodgers voltar, vai ser para, cara, 2, 3 anos garantidos, entendeu? Eu acho que essa é a única possibilidade dele voltar, é que ele com uns 2 ou 3 anos garantidos, assim, sabe? Ele não vai querer voltar para jogar só mais um ano e depois sair, entendeu? É o que eu acho. Mas no meu otimismo, o meu otimismo é esse, assim. É o Rodgers entrar num acordo com a franquia, pelo Brian Gutekunst ter esse vislumbre de que, cara, vai perder a competitividade, vamos trazer mesmo, então, e vamos lá, 3 anos garantidos e bora, entendeu? É o que eu acho. Mas é isso aí, gente. Acho que a gente conseguiu explicar bem, né? Nesse podcast aí.
Sim, foi completinha. Acho que não faltou nada.
Isso aí.
Então, entregamos o produto.
Tá entregue, valeu aí. Probleminha de conexão, mas a gente tá metido a isso, né? Nessa...
Não. Deu tudo certo.
Que isso, ninguém percebeu.
Deu tudo certo.
Isso aí, semana que vem estamos de volta aí para discutir mais um assunto sobre o Packers. Vamos acompanhando as notícias, talvez isso nos guie, né, para o próximo assunto, mas enquanto isso vamos acompanhando os treinos, aí, enfim, acompanhando as notícias que saem aí do nosso Packers. Então, um abraço aí, até mais.
Abração aí, João, valeu também.
Abraço cabezudo, Vini, ouvintes, acho que a gente foi meio que completo. E é o que a gente falou, é bom a galera assistir, ouvir tudo isso aqui, porque a partir de semana que vem é que o negócio começa a ficar mais quente. O dead cap dele cai pela metade, e se for para trocar ou não, é semana que vem. Então, a partir de semana que vem. Então, acho que é bom para se preparar para o que tá por vir, tudo que a gente comentou hoje. Valeu a todos os ouvintes. Valeu. Gol, pegou.
Valeu, gente. Não se esqueçam, @tisheadsbr em todas as redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. tisheads.com.br, matérias diárias sobre o Green Bay Packers. Se inscreva lá, youtube.com/tisheadsbrasil, certo? Fechamos esse Tiscast Extra. Muito obrigado pela companhia de vocês. Nos falamos semana que vem. Grande abraço. Go, Pack, go!